presidente da Caixa Econômica deve vir ao Senado explicar boatos sobre Bolsa Família.
Aprovado empréstimo de cerca de 38 milhões de reais para programa de combate à corrupção.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da Caixa Econômica Federal deve vir ao Senado para explicar a atuação do banco nos recentes problemas envolvendo o programa Bolsa Família.
Requerimento nesse sentido foi aprovado hoje pela Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Mais informações com o repórter Jorge Cardim.
O pedido foi apresentado pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo. O presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, deve explicar o que o senador chama de declarações falsas apresentadas pela diretoria do banco sobre a liberação dos benefícios do Bolsa Família. Aloysio quer saber se uma alteração no calendário de pagamentos motivou os boatos sobre o fim do programa, o que provocou uma corrida de milhares de beneficiários às agências bancárias e tumultos em 12 estados. O senador Aloysio Nunes Ferreira disse que o objetivo é saber qual a responsabilidade da Caixa no episódio.
Eu quero saber como é que foi possível acontecer um episódio dessa importância e dessa gravidade no âmbito da Caixa Econômica Federal, até com o objetivo de aperfeiçoar o sistema de controle da Caixa sobre um programa desta importância, de tal forma que não venha a se repetir um episódio tão grave como esse que se verificou.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, apoiou o pedido e explicou que o governo já determinou uma investigação sobre o caso.
O certo é que as providências foram adotadas pelo governo, inclusive se colocou nesse tema a própria Polícia Federal para fazer a devida apuração, mas o senador Aloysio faz um questionamento de que cabe à Comissão de Fiscalização e Controle saber as providências que estão sendo tomadas, as medidas que foram adotadas, as causas identificadas ou não.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, chamou a atenção para o relatório da CGU, a Controladoria Geral da União, segundo o qual pessoas já falecidas, empresários, proprietários rurais, servidores, alunos de escolas particulares e autoridades constam da lista de beneficiários do programa Bolsa Família.
Para o senador, se isso for verdade, é evidente que há falhas enormes na fiscalização do programa.
A corrupção, lamentavelmente, instalou-se em todos os órgãos da administração federal. É no programa Minha Casa Minha Vida e é também nesse programa Bolsa Família. Portanto, não há sensibilidade humana diante do drama vivido pelas pessoas mais pobres do país. Roubam em todas as áreas. Não importa que o roubo comprometa a qualidade de vida das pessoas já extremamente sacrificadas.
O Senado aprovou hoje dois pedidos de empréstimos externos. Um deles será destinado ao Programa de Fortalecimento da Prevenção e Combate à Corrupção na Gestão Pública. São 18 milhões de dólares, cerca de 38 milhões de reais, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Já o outro empréstimo é destinado a investimentos em turismo no litoral oeste do Ceará. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O empréstimo para o Ceará, de 112 milhões de dólares, será contratado junto à Cooperação Andina de Fomento. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, explicou onde e como devem ser aplicados os recursos.
Uma região do estado do Ceará que tem as praias mais lindas, entre essas está a praia de Jericoacoara. Temos trechos aqui em que a estrada ainda é de pissarra, é de terra. E o objetivo desse empréstimo é exatamente permitir a duplicação de parte dessa estrada estadual e também desenvolver e fazer a infraestrutura nessas outras praias, e entre essas está Jericoacoara, está Camucim e tantas outras.
Já o dinheiro para ampliar a capacidade da Controladoria Geral da União de prevenir e combater a corrupção, no valor de 18 milhões de dólares, virá do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
O problema da falta de médicos no interior no Brasil tem solução, segundo o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, e não passa pela contratação de profissionais estrangeiros.
Segundo o senador, uma sugestão é o governo federal reabrir o programa de valorização dos profissionais na atenção básica, aumentando o valor da bolsa paga aos médicos que quiserem atuar no interior. Atualmente, eles recebem R$ 8.000.
Outra sugestão apresentada por Assir Gurgax é apressar o processo de revalidação do diploma de profissionais que cursaram medicina no exterior.
Assir Gurgax disse que são mais de 20 mil estudantes brasileiros cursando medicina no exterior e cerca de 5 mil aguardam o reconhecimento do diploma.
No lugar de trazer estrangeiros, nada mais justo do que regulamentar a situação dos estudantes brasileiros por meio da revalidação dos diplomas. Até pouco tempo, era preciso encarar a falta de padronização dos exames, as dificuldades de uma prova que era vista como feita para reprovar, entre outros problemas. Atualmente, o Revalida está em fase de implantação e promete ser uma boa solução para esse problema.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, acusou o Brasil de promover uma verdadeira guerra contra os índios. Ele se referiu aos conflitos entre os povos indígenas e produtores rurais decorrentes da demarcação de terras.
O senador criticou o governo federal porque, segundo ele, atende apenas aos interesses dos produtores agrícolas.
De 2003 a 2011, informam as estatísticas medianamente confiáveis, foram assassinados no país mais de 500 índios. Nesse último ano da macabra medição, 62% dos assassinatos aconteceram no Mato Grosso do Sul.
Responsabilizar os produtores rurais pela morte dos índios é um desrespeito, na opinião da senadora Cátia Abreu, do PSD de Tocantins. Ela cobrou do Ministério da Justiça uma solução para os conflitos entre as duas partes.
Hoje, 62 fazendas em Mato Grosso do Sul estão ocupadas por índios e, segundo Cátia Abreu, 92% das mortes no estado ocorreram por causa de conflitos agrários entre os próprios indígenas.
A senadora lembrou que o agronegócio, apesar de ocupar menos de 30% das terras brasileiras, emprega 37% da mão de obra do país, é responsável por 40% das exportações e 25% do produto interno bruto.
Este é um movimento manipulado, organizado contra a produção brasileira. Nós já tivemos um dia o MST, depois nós tivemos o Código Florestal e agora a questão indígena. Nós só queremos perguntar aos brasileiros: quando os homens e as mulheres do campo terão paz para trabalhar?
A extensão da desoneração do PIS/PASEP e da COFINS à receita do setor aéreo foi defendida pelo senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro. Esse benefício está previsto ao transporte terrestre na medida provisória 617, em análise pelo Congresso Nacional.
Para ele, a iniciativa iria estimular o setor, que no ano passado transportou 101 milhões de pessoas, o triplo de passageiros que viajaram há uma década.
E mesmo com esse crescimento, o setor aéreo enfrenta alguns entraves, como o alto preço dos combustíveis.
Os resultados apresentados pelos operadores domésticos em 2012, muitos deles negativos, vêm consolidar a necessidade de ações integradas entre o setor público e privado no sentido de preservar a viabilidade do transporte aéreo brasileiro dentro de um escopo tarifário que contribua para o desenvolvimento econômico nacional.
E o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, disse que o Brasil enfrenta problemas que ameaçam a estabilidade econômica.
Ele citou como exemplo o déficit da balança comercial, o excessivo gasto público e a inflação que forçou a elevação da taxa de juros e fez cair o consumo das famílias.
Segundo Ciro Miranda, a redução da nota brasileira no ranking da agência internacional Standard & Poor's é mais um indicador desse momento ruim da economia.
A agência justificou o rebaixamento diante do crescimento fraco do país, do investimento declinante do setor privado e da deterioração da política fiscal do governo.
A Rádio Senado, via satélite digital, sistema RádioSat, esteve fora do ar segunda-feira, dia 10 de junho, das 18 horas e 10 minutos às 19 horas e 50 minutos, devido a problemas nos transmissores do satélite C1.
A falha no equipamento impediu a recepção do nosso sinal em todo o Brasil e afetou diversas outras emissoras de rádio e televisão.
Com o problema solucionado, a Rádio Senado voltou a operar normalmente, transmitindo em FM para Brasília, Natal, Teresina, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco e Manaus.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.